se esse dia essa pessoa já se sinta praticamente recuperada. Percebeu que está durando mais tempo do que isso. E que os sintomas, ali para o quarto, quinto dia, parecem estar piorando, vai procurar um serviço de saúde, tá? Quando é uma pessoa que já tem ali uma doença de base, então hipertensão, diabetes, já é um idoso, uma criança, então, para populações que já tem realmente risco de agravamento do quadro, a gente já tem que ficar mais atento. Então, o terceiro dia parece que está muito pior, a gente não consegue estabilizar a febre em casa, definitivamente procura já um serviço de saúde. Mas adultos e jovens podem focar só nesses dois aspectos, então, duração e intensidade.
Maravilha. Rosana, quero agradecer demais seu tempo, a sua participação aqui na nossa programação. Muitíssimo obrigado, um forte abraço para você.
Obrigada, para você também.
Professora Rosana Ribeiro Tarifa, do curso de enfermagem da Unimetrocamp, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:49.
Thank you.
madrugada. Fique nessa companhia.
There's nothing they won't do. People today, they're just crazy, and that's the way it is, yeah. Must be a solution we can find. Some simple task for simple minds. I think we might just be able to save us. It's really not a question. Why can't we just try? Down your guns. Tomorrow might not even come. Let's start right now. Let's let the dogs out and catch up on some sun. I think we should try. Yeah.
você. Butterfly, butterfly, flutter into the skies. Butterfly, butterfly, the molecular cries. Chrysalis dreams waiting on the fifth star. These stained glass wings could only take you so
YK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Vem, que o seu goiano mais gostoso eu sei que sou. é minha nega, ela que é minha dona. Quando ela me beija, eu fico ai, ai. É mulher danada que me pega, que me puxa, igualzinho uma sanfona. Ela que é minha nega, ela que é minha dona. Quando ela me beija, eu fico ai, ai.
Quatro horas e quatro minutos.
Dez, você não vai me ver mais jogada aos seus pés. Nove, eu tô me livrando desses meus dias cruéis. Oito, eu apago o seu número do celular. Sete, eu não sei seu nome, se alguém me perguntar. Seis, eu acho outra pessoa e caso no segundo mês. Cinco, você vai pagar por tudo aquilo que me fez. Quatro, eu me recupero e te deleto da memória. Três, dois, um, acabou tudo, é o fim da nossa história.
Zero, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. Contagem regressiva.
Você não vai me ver mais jogado aos seus pés. Nove, eu tô me livrando desses meus dias cruéis. Oito, eu apago o seu número do celular. Sete, eu não sei seu nome, se alguém me perguntar.
Seis, eu acho outra pessoa e caso no segundo mês. Cinco, você vai pagar por tudo aquilo que me fez. Quatro, eu me recupero e te deleto da memória. Três, dois, um, acabou tudo, é o fim da nossa história.
Zero, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida.
Três, dois, um, zero.
É a sua chance de ficar comigo, eu não te quero.
Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero.
Tava aqui contando os dias
pra sair da sua vida.
Contagem regressiva.
Na madrugada, o melhor da música e da informação.
Não precisa me dizer que não me quer. Eu percebo pelo gesto e pelo olhar que seus gostos já não são os mesmos gostos do nosso tempo. me lembro que era fácil lhe agradar, que bastava o meu amor pra ser feliz. De repente o que sou já não importa neste momento. E foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois? Não precisa me dizer que vai partir. Seu olhar pela janela já me diz que você está sonhando novos rumos, outros caminhos. Eu me lembro quando a gente começou, sua estrada terminava sempre em mim. Já não sou mais o seu ponto de chegada, fico sozinho. Que foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois?
Quatro horas e 11 minutos.
Diz pra ela que me viu sorrindo e curtindo a vida, e que o sofrimento já não me pertence. E como ninguém eu tô seguindo em frente, tô feliz da vida, tô muito contente. Não penso nela mais nem um segundo, e que sou o cara mais feliz do mundo. Só não diz pra ela que eu estou morrendo sem o amor dela, o quanto estou sofrendo, e que na verdade estou enlouquecendo. Os dias não passam, tudo vem bem forte, Rio Preto. E aí? Diz pra ela. Não agi direito e fiz tudo errado. Nossa história é longa, já passaram anos, e no pensamento ainda te chamo. Livro o coração, resumo em 3 palavras: ainda te amo.
Cristiano, essa é pra tomar fim?
Com certeza. Só não diz pra ela que eu estou morrendo sem o amor dela, o quanto estou sofrendo, e que na verdade estou enlouquecendo. Os dias não passam, tudo é um tormento. Diz pra
seguir em frente. Esqueço o passado, não pense na gente. Pois se me deixou, sei que fui o culpado. Não agi direito e fiz tudo errado. Nossa história é longa, já passaram anos. E no pensamento ainda te chamo. Livro o coração, resumo em três palavras. Se me deixou, sei que fui o culpado. Não agi direito e fiz tudo errado. Nossa história é longa, já passaram anos. E no pensamento ainda te chamo. Livro o coração, resumo em três palavras. Ainda te amo.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Mês de junho deve registrar temperaturas acima da média histórica em quase todo o Brasil, com os termômetros subindo até 1,5 graus além do esperado para esta época do ano, especialmente na porção central do país. De acordo com as mais recentes previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o calor atípico vai atingir todas as 5 regiões brasileiras, com destaque para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná devem ter os desvios mais expressivos na temperatura. Já as chuvas devem variar de região para região. Enquanto os moradores de grande parte do Rio Grande do Sul e de áreas específicas do Norte e do Nordeste devem se preparar para volumes de água acima da média, o tempo seco vai predominar na maior parte de São Paulo e no sul de Minas Gerais, acendendo alerta para baixa umidade do ar comum neste período do ano. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Pra não pensar em você, eu passo o dia a fazer coisas que você nem sabe. Vivo tentando esquecer o que me faz ao te ver ficar tão pouco à vontade. Saio bem cedo pra rua e a lembrança continua de onde o sonho terminou. Pra não pensar em você, eu quase chego a querer que não exista o amor. Você entrou no meu caminho como o sol que vem cedinho, vem pra iluminar a vida. E quando eu ligo a TV, na imagem vejo você, minha estrela preferida. Você me leva à loucura, é um mal que não tem cura, essa mania de te ver. Nada me faz que eu te esqueça, só me cortando a cabeça pra não pensar em você. Pensar em você, eu já cheguei a beber sem ter nenhuma vontade. Mudei meu jeito de ser, fiz o meu corpo aprender a conviver com a saudade. Sinto no ar seu perfume, tudo me causa ciúmes, por mais que eu queira negar. Pra não pensar em você, eu quase chego a querer morrer pra não mais te amar. você entrou no meu caminho, como o sol que vem cedinho, vem pra iluminar a vida. E quando eu ligo a TV, na imagem vejo você, minha estrela preferida. Você me leva à loucura, é um mal que não tem cura, essa mania de te ver. Nada me faz que eu te esqueça, só me cortando a cabeça pra não pensar em você.
Quatro horas e 19 minutos.
Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me perdi em sua vida. Muito mais do que devia.
Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado,
minha amada, por que brigamos?
Não posso mais viver assim, sempre chorando.
A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo tanto. Não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando.
O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado,
minha amada, por que brigamos?
Não posso mais te ver assim, sempre chorando.
A minha paz estou perdendo. De alegria.
Quero ouvir todo mundo, vamos lá!
Minha amada, pois eu te amo tanto.
Valéria, Patrícia.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Eu te dou o céu, te dou o mar, minha pequena. Eu quero ser um egoísta e ter todo o seu amor só pra mim. Não importa onde eu vá, vou buscar flores pra te conquistar. Seja no norte ou oeste, no sul ou no sudeste, é sempre por você. Pequena, você me encantou, deu golpe baixo no coração. Com esse jeito de falar, com esse jeito de me olhar, assim eu não aguento não. Pequena, vou buscar nas estrelas o brilho que tem o seu olhar, só assim pra igualar a você, minha pequena. Onde eu vá, vou buscar flores pra te conquistar. Seja no norte ou oeste, no sul ou no sudeste, é sempre por você. Pequena, você me encantou, deu golpe baixo no coração. Com esse jeito de falar, com esse jeito de me olhar, assim eu não aguento não. Pequena, vou buscar nas estrelas o brilho que tem o seu olhar, só assim pra igualar a você, minha pequena. No coração, com esse jeito de falar, com esse jeito de me olhar, assim eu não aguento não. Pequena, vou buscar nas estrelas o brilho que tem o seu olhar, só assim pra igualar a você, minha pequena.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
São Paulo tem explosão de feminicídios e aumento da letalidade policial no primeiro trimestre. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato é com a Cristina Nemi, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Ô Cristina, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigado, quero agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Cristina. Vamos lá, antes de a gente entrar no assunto, que é dos mais importantes, fala um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Instituto, aliás, é um trabalho fantástico, que é o Instituto Sou da Paz.
O Instituto é uma organização da sociedade civil que promove o debate e dá as informações sobre o que é preciso fazer para melhorar a segurança pública no país. Uhum. Que é um desafio grande, né? Mas a gente entende que temos contribuições para fazer, né? Para que as gestões públicas adotem políticas públicas efetivas, né? Baseadas em evidências, uhum, que tragam resultados, né? Então a gente produz essa análise, entre outras, né, buscam colocar luz nos problemas e cobrar, apontar, né, por soluções que venham a ser implementadas.
Só de trazer à mesa esse tipo de discussão e fomentar porque esses números, isso é muito importante para que a sociedade pense e tente, através aí da opinião pública, enfim, né, conscientizar e cobrar de quem de direito para, enfim, melhorar a situação. Então, em melhorar números de violência, por exemplo, de feminicídio, violência contra a mulher, números preocupantes, não, Cristina?
Sim, esse é um fenômeno que atinge a sociedade toda, não só no Brasil, e que precisa ser enfrentado em múltiplas frentes, uhum, né? Ele envolve valores, né, valores que têm que ser promovidos pela igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, de respeito, e além de medidas de caráter mais repressivo, né, mais imediato no âmbito da polícia e da justiça, para evitar o agravamento das violências que podem levar ao feminicídio, né, como a gente está vendo. Então, é um grande tema. De política pública.
Sem dúvida, o interior do estado é destaque negativo nesse ranking, não?
É, sim, né? Na distribuição dos casos, são numerosos no interior e também apresentaram aumento, né? A gente tem mais visibilidade agora por esse problema, a sociedade, a mídia, enfim, todos estamos discutindo e reconhecendo mais esse problema, a polícia está registrando, né? Então a gente está vendo a dimensão desses casos e o aumento em muitas situações, né? Então nós precisamos aí de respostas, tanto no âmbito da prevenção como da repressão, sim, né? A essas agressões, para reverter esse quadro, né? Que nos últimos anos, se a gente analisar aí, né? O último período da gestão estadual, por exemplo, no estado de São Paulo, isso só fez aumentar, né? A gente não está conseguindo respostas eficientes para proteger as mulheres.
Ô Cristina, você, claro, é super complexo, são várias frentes que precisam ser vistas, revistas, né? Mas assim, em linhas gerais, você acredita que essa violência toda contra as mulheres?
Olha, não dá pra gente apontar uma única causa, sim, né? A desigualdade de gênero tá na base dessa violência, né? Uhum. Então, por um lado, a promoção, a vigência de valores que colocam a mulher numa posição de desigualdade desde a infância, da adolescência, lá na frente pode resultar numa violência maior, por exemplo, entre parceiros. Uhum. Né? Uma parcela importante, né, dos agressores de mulheres são parceiros ou ex-companheiros. Uhum. Né? Mas também na rua, né, em razão da misoginia, né? Enfim, é um cenário que envolve valores, mudança de valor, promoção da igualdade e também repressão a esses comportamentos, punição aos comportamentos de agressão.
Sem dúvida.
Hoje a gente tem uma amplificação também de problemas que já existiam, né? Mas que ganham volume, digamos assim, maior, por exemplo, por meio das redes sociais, né? De discursos de ódio, de intolerância, que se replicam de um jeito muito mais fácil, né? Uhum. Por meio dos canais digitais. Isso não havia antes, né? Então, uhum, é como se fosse um iceberg que vai se revelando aí de violências, uhum, que muitas vezes estavam ocultadas, né? E que agora ganham, inclusive, novas ferramentas, novas tecnologias, né? Infelizmente. Então, precisa responder a isso.
Agora você citou, né, no comecinho da sua resposta sobre essa questão, infelizmente, um machismo arraigado de cultural realmente que faz com que acaba explodindo nesses números extremamente violentos todos os dias. Infelizmente há notícias e informações de mulher que é espancada, que é morta, que é agredida, que é violentada em seus direitos, né? Tudo passa por essa questão também cultural desse patriarcado, desse machismo que está arraigado na sociedade, né?
Exatamente, né? No momento em que a mulher diz não ou interrompe, né, um relacionamento, e se a outra parte não concorda, não aceita, acaba apelando à violência e produzindo tragédias, uhum, né? Que afetam as próprias mulheres diretamente, né, as suas famílias, os seus filhos, e desestruturam aí, né, toda, uhum, todo o futuro aí dessas crianças, por exemplo, que ficam órfãos, né? Então é um problema bastante importante, né? Bastante relevante em termos sociais, né? Além, claro, sim, do dano subjetivo, né, individual, que isso causa às famílias.
Sem dúvida nenhuma. Agora, há questões também de políticas, né? Quer dizer, uma priorização na agenda com foco na redução da violência, tem esse braço político também importante, né?
Exatamente, você tocou num ponto muito importante que a gente vem falando já faz algum tempo, que os orçamentos estão enfraquecidos, né? No estado de São Paulo, também em outros lugares, né? A gente vê que a pasta, né, de políticas públicas para a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, ela foi perdendo recursos. Então isso mostra uma falta de prioridade, né? Uma falta de compromisso da gestão pública implementar essas políticas, né? Que tem que ser feitas para ter resultado de curto, médio e longo prazo. Você não vai resolver o problema da noite para o dia, mas há medidas que têm que ser tomadas, né? Por exemplo, aumentar a rede de atendimento, aumentar o número de delegacias funcionando nos bairros e não só nas áreas mais centrais, né? Nos distintos bairros de uma cidade, por exemplo, tão grande como São Paulo e também das outras cidades, né? Jundiaí também é uma cidade grande do interior. Precisa ter. Por quê? Porque esse é um problema que acontece em todos os lugares.
Sim.
Então você precisa ter esse recurso, né, de denúncia rapidamente, né, chegar logo a uma delegacia especializada da mulher para poder ser encaminhada para um acolhimento, um atendimento especializado quando a situação se revelar mais grave, né? Inclusive para pedir medida protetiva para a justiça e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí exige delegacia, exige profissionais qualificados, né, exige equipamentos para atender, funcionando 24 horas, ou seja, compromisso da gestão. Gastar dinheiro, né, investir recursos nessas políticas que a gente sabe que são efetivas, né? E ainda assim, muitas vezes, ainda falham, né?
Sim.
E se a gente não tiver essa disponibilidade, fica mais complicado ainda.
Acaba sendo aquele contrassenso, né? Quer dizer, houve nos últimos anos cortes sistemáticos de verbas destinadas às delegacias especializadas, né? Orçamento destinado à Secretaria da Mulher também reduzido, e na contramão vem essa explosão de casos de violência contra a mulher. Quer dizer, não é uma coincidência apenas, né?
Não, e a gente precisa estar pensando na questão da violência contra a mulher e até mesmo outros temas da segurança pública. A gente precisa de planejamento, né? E precisa de investir com compromisso de colocar uma boa política pública e não só de ter respostas rápidas para finalidades políticas, digamos assim, no sentido demagógico, né?
Sim.
Só para mostrar a polícia na rua, não que não seja, é fundamental a gente ter polícia na rua,
sim,
mas só equipamento, só armas mais fortes, né? Não, né? Os profissionais, os operadores, as guardas, das polícias, enfim, eles têm um papel fundamental, né, na prevenção e no atendimento emergencial também, né, desses casos.
Uhum.
E eles precisam ser valorizados e profissionalizados nesse sentido. Então não é só colocar a foto lá, né, de mais polícia, mais tecnologia, só a tecnologia não basta, né, a gente precisa da rede funcionando para atender as medidas protetivas, por exemplo, né, das mulheres que estão em risco, e envolver os profissionais policiais com os da justiça, quando for o caso, né, no atendimento dessas vítimas, enfim, tem muita coisa que pode ser feita e que tem experiências positivas funcionando, mas o desafio é, como se diz, capilarizar, multiplicar essas políticas, né, e essas experiências, uhum, para chegar à população aí em todos os bairros, né, em todos os locais, porque essa é uma violência que acontece em todos os locais, né, muitas vezes no ambiente da residência, né, ou doméstico. Então a solução tem que ter esse caráter integrado, articulado, senão a gente continua com esses índices, né.
E quando se fala em violência contra a mulher, inclui-se todos os tipos de violência, que são várias as violências sofridas pelas mulheres.
Exatamente, né? Violência física, psicológica, sexual, e a violência contra a mulher tem um caráter de repetição, né? Até na saúde pública se fala, né? É uma violência de repetição, não é uma única vez que acontece. E se você não intervém nesse ciclo, você corre o risco de chegar ao feminicídio, né? Então, são registros de lesão, de agressão, de ameaça. E aqui eu faço um chamo a atenção para uma questão que é muito importante no Brasil, que é o acesso a armas de fogo.
Sim.
Né? Ela vem agravar esse quadro, né? Ela não é a causa da violência contra a mulher, mas ela vem agravar. Quando está disponível, né, ela aumenta a chance de feminicídio. Exatamente, né? Metade dos homicídios de mulheres no país, essa metade já é cometida com arma de fogo, homicídio em geral, né? E isso pode aumentar a chance de um feminicídio, né? De um conflito baseado em gênero, né? Dentro de casa ou num relacionamento, né? De resultar na morte, porque a arma de fogo tem um potencial mais grave ainda do que outros instrumentos.
Quem tem uma conduta já que vira a violência, a agressividade, claro que se tiver um acesso mais fácil a equipamentos, né, no caso armas de fogo, evidentemente que soma-se a isso uma tragédia quase que anunciada, né? E fazendo uma analogia, é como se colocar uma pessoa que está cuidando, por exemplo, do vício do álcool, colocar ele dentro de um bar cheio de bebida. Quer dizer, o acesso vai ser fácil. Para esse indivíduo se curar, é muito mais difícil do que se ele tivesse um ambiente controlado e coisa que o valha. Estou fazendo uma analogia, né? Claro, porque não é todo mundo que vê uma arma que vai sair atirando, mas quem tem uma tendência à violência, tendo a facilidade de acesso, evidentemente que pode combinar em tragédia sempre, né, o Cristina?
Exatamente, aumenta o risco, né, de uma violência que é estrutural, né, que como você bem colocou, né, baseado na misoginia, né, no machismo, que é muito arraigado, e a facilitação, né, do acesso à arma nessas condições pode resultar, né, na morte da mulher e das crianças,
sem dúvida, filhos,
também, como a gente viu, infelizmente, acontecer, né, do ano passado pra cá, várias vezes.
Ô, Cristina, vamos lá, campanhas de conscientização também, campanhas educacionais, também é um ponto importante, sempre temos que acreditar que sempre o caminho da educação é o melhor caminho.
Sem dúvida, e é muito importante que essas campanhas estejam, enfim, articuladas, estejam sendo pensadas desde as escolas.
Sim.
Né, adequadas às faixas etárias,
sim,
claro,
sim,
das crianças e adolescentes, mas para levar essa discussão de igualdade e de não violência no ambiente escolar. Né? Além das famílias, é claro, né, que precisam cuidar dessa questão e estar atenta, né, a discursos de ódio, de intolerância,
sim,
né? Contra meninas, por exemplo, né? Na escola é fundamental, a gente tem corpo docente, a gente tem pedagogia, né? Que essa seja uma política prioritária dentro de escola para prevenir a violência. E não outras, por exemplo, de pensar em militarização, como se fosse resolver todos os dramas da comunidade escolar relacionados à violência, por exemplo. A gente tem que começar lá embaixo, né, cuidando justamente dos valores e sabendo identificar os professores e funcionários, né, das escolas, tem um papel fundamental. Sabendo identificar quando um problema maior começa a acontecer. Seja no âmbito doméstico daquele aluno, né, que está manifestando que está sofrendo violência dentro de casa, seja entre os colegas, adolescentes, né, namorados, enfim. Que a escola tem condição de monitorar e intervir também, né? Chamando ajuda, óbvio, né, do Conselho Tutelar e de outras instituições quando é necessário, e até mesmo fazendo denúncia.
Uhum.
Né? E aí é um outro ponto importante também, né, além da educação, é que todos tenham consciência da importância de denunciar quando acontecer a violência, né, contra a mulher, contra a criança, enfim. Então tem o Disque 180, no caso da violência contra a mulher, e é preciso registrar esses casos e procurar ajuda. Isso é muito importante também em termos de campanha.
Essa questão, né, que a gente falou, né, Cristina, de trabalhar com as crianças na escola, questão da educação, a gente fala e se fala tanto, e é uma realidade, na questão da cultura, né, machista, aquela coisa toda e tal. Se a gente não cuidar dos nossos pequenos para dar uma oxigenada na sociedade, se não agora, mas no futuro, né, que as crianças de hoje são os homens, as mulheres de amanhã, quer dizer, nunca vai mudar esse quadro, quer dizer, então trabalhando com as crianças hoje, né, se uma criança na escola começar a observar a questão do respeito, das diferenças, né, de respeitar, de falar não à violência, com certeza ele vai ser um adulto, homem, enfim, que vai estar respeitando, que vai estar realmente, ele aprendeu quando criança que as coisas não se resolvem, que ele não é dono da mulher, que ele não é propriedade dele, que o indivíduo tem liberdade de pensamento e tem que ser respeitado em suas diferenças e afins. Quer dizer, então, é fundamental, né, para a sociedade futura, talvez, provavelmente, eu certeza que eu não vou pegar essa sociedade mais justa e livre dessa violência que mata as mulheres, mas com certeza espero que o meu filho, que tem 10 anos hoje, ou o filho do meu filho, tenha uma sociedade que seja respeitosa no tocante a essa questão, principalmente de respeito às mulheres.
Exatamente, perfeito. E eu acrescentaria aí um ponto de atenção aos pais, à comunidade escolar, em relação às mídias, enfim, redes sociais e essas tecnologias que muitas vezes manipulam, usam as crianças e adolescentes para promover discursos de ódio E a misoginia é um deles, que acaba tendo muita repercussão, infelizmente. Não é o único, mas enfim, é um que se destaca, né? E acaba, isso acaba rendendo, né, para essas pessoas que usam a manipulação de valores em relação à misoginia para ganhar seguidores, enfim. E infelizmente isso é uma coisa que cresceu e que vem sendo denunciada e que todos nós, pais, educadores, temos que estar bastante atentos, porque os meninos são um alvo.
Sem dúvida.
Né? E lá na frente isso pode resultar numa tragédia, né? Que afeta a todos.
É.
Então, eu acho que é um tema muito. Passa por toda a sociedade.
É complexo.
Como se fosse uma questão de gênero, apenas, entre aspas, né? Mas, na verdade, isso passa por toda a sociedade e vai afetar o futuro das nossas gerações, como você bem colocou.
É, isso é. Bom, o assunto é complexo e uma outra parte que eu quero dar uma explorada em você no sentido de nesse nosso bate-papo, Cristina, a questão do aumento da letalidade policial, né? O nosso tempo urge, como diria, mas eu queria que você fizesse com a leitura do Instituto Sol da Paz desse aumento da letalidade policial, né? Qual a visão de vocês em relação a essa questão?
Olha, a nossa visão é que esse é um posicionamento muito equivocado da gestão estadual, né? As polícias, elas estão submetidas ao governo estadual,
sim,
né? Tem que responder ao governo estadual. E o problema da insegurança pública, como sabemos, é muito complexo, enfim, precisamos,
sim,
de políticas em várias frentes contra roubos, contra a violência doméstica, enfim. E muitas vezes o posicionamento político, digamos assim, coloca toda a força na polícia como se uma polícia dura e truculenta fosse resolver tudo. Na verdade, não vai, causa um problema a mais, que aumenta aí o número de mortes pela polícia sem resolver os nossos problemas de insegurança no dia a dia. Então, a gente vê que esse aumento muito grande, houve um salto, né, nos últimos anos aí do número de pessoas mortas em ações policiais, acaba sendo uma opção política, digamos assim, né?
Uhum.
E equivocada, porque não só causa danos graves às pessoas, às famílias que são vitimadas, tivemos exemplos muito chocantes no caso da Baixada Santista, em operações policiais que afetaram uma comunidade inteira, né? E como por outro lado não resolve o problema do cidadão no dia a dia, que está sofrendo roubo e outros tipos de violência, né?
Uhum.
Então, esse é um outro tema, né? A gente defende a profissionalização do uso da força, quer dizer, a força tem que ser usada de modo proporcional e necessário. E quando isso é feito, a gente não tem tantas mortes. Já tivemos momentos anteriores, outras experiências aqui no estado de São Paulo, mesmo muito positivas nesse sentido. Então, a gente está falando com base em evidência, não está falando como uma simples opinião, né? Então, ação policial eficiente exige inteligência, investimento em tecnologia, formação, proteção dos policiais, né? E, infelizmente, quando isso fica em segundo plano, acabamos tendo aí um incentivo aí ao uso da força sem controle e que resulta aí numa grande vitimização, por vezes dos policiais também, né?
Entendi.
Mas muito mais aí da população que está sofrendo esses confrontos na rua.
Cristina, o papo é dos mais interessantes, complexo, mas o nosso tempo está estourado. O contato do Instituto Sol da Paz é facilmente aí nas redes sociais, você encontra aí páginas oficiais do Instituto, é isso?
É isso, soldapaz.org.
Soldapaz.org, bacana.
É, o site, e daí tem também nas redes sociais, né? Instituto Sol da Paz, é só dar a busca que. E a gente procura transformar em mensagens rápidas, né, em carrosséis, né, na mídia, esse tipo de informação para poder alcançar a população aí no dia a dia.
Maravilha,
com
Cristina.
As informações corretas.
Correta,
né,
sem dúvida, isso. Sem dúvida.
E Cristina, orientações também.
Quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade, papo, muito obrigado, forte abraço para você.
Eu que agradeço, um abraço para todos e todas.
Cristina Nemi, coordenadora de projetos do Instituto Sol da Paz, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Esse sol que te aquece, será que ousa te tocar? Como eu, como eu, como eu. Esse vento que te cerca, será que ousa te abraçar? Como eu, como eu, como eu. E se todas minhas preces tivessem força pra mudar e encurtar essa distância entre você e eu? E numa última promessa, o seu sorriso noite e dia iluminando essa esperança de viver. No final das contas, faz de conta que essa vida dá pra gente escrever.